Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá, feliz dia novo para você, feliz dia todo para você, bom que você tá aí, bom você chegando, sempre bom estar com você para compartilhar ideias, para dividir com você as notícias desse mundão lá fora, mas principalmente prestar atenção nesse mundão aí dentro de você. Muitas coisas são processadas aí a cada pensamento, a cada sentimento, a cada olhar, cada impacto que você sofre. E é muito bom estar nessa. Afinal de contas, em todas as fases da vida, a gente está vivendo experiências importantes, profundas e que servem, no mínimo, para a expansão da nossa consciência, para a nossa compreensão de quem somos, onde estamos, o que fazemos, o que devemos fazer, qual é a nossa, aliás, qual é a sua, hein? O que é importante da sua vida? Qual é o momento mais legal da sua vida? Quando você olha para a história, você fala, a minha vida estava inteira aqui. Ah, mas que desilusão quando você pensa isso, hein? A sua vida está inteira agora? Nesse momento da sua vida, está tudo certo? Você está gostando de estar nesse mundo? Está vivendo uma experiência positiva, nutritiva? Isso é importante saber, né? Bom, não importa a sua idade. Se tem uma coisa que a gente não gosta de falar aqui, é de idade. Aliás, um dos ícones do nosso tempo não é um ícone das bandas de rock, não é um ícone do cinema. O grande ícone do nosso momento chama-se Steve Jobs. Claro que ele estava ligado nesse mundo, estava ligado ao nosso tipo de vida, está ligado à cultura, está ligado à produção, está ligado a tudo. Sobre isso ele dizia o seguinte: não penso muito em legado para as próximas gerações. É isso que dizia Steve Jobs. Não penso muito em legado para as próximas gerações. Penso apenas em acordar de manhã e trabalhar com pessoas brilhantes para criar coisas que espero sejam tão apreciadas por outras pessoas como são apreciadas por nós e por mim. Steve Jobs. É isso aí. Enquanto você está vivo, enquanto você está vivo, você tem que estar na proposta de ser uma pessoa brilhante, se conectar a pessoas brilhantes e fazer o lugar que você vive melhor. A gente fala muito em gerações, hoje o papo aqui vai ter muito disso e sempre será, né, um dos temas aqui recorrentes do Feliz Dia Novo. Eu, por exemplo, dentro de uma classificação que existia, sou baby boomer. É, sou da última geração, da última fornada, assim, do baby boomer, que diz que depois da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, né, chegou uma moçada que falou, pô, não quero nada desse mundo que tem por aí. Daí se criou um outro jeito de viver, que isso impactou o mundo de uma nova maneira. Mas primeiro tiveram os ícones que a gente chamava de rebeldes sem causa. James Dean, Marlon Brando. Mas depois foi criando uma causa e foi desse caldo aí que nasceu, inclusive, o tal do Steve Jobs. Mas depois do Baby Boomer, a gente começou a falar em gerações, geração Y, geração X. Aí, millennials, né? A moçada que chega com tudo pronto, a moçada da tecnologia. Mas aí a gente vê o censo demográfico mudando. Por exemplo, no Brasil são mais de 54 milhões de pessoas acima de 50 anos. Você faz parte, você já está numa fila privilegiada aí para vacina. É, seremos mais de 38 milhões daqui a 6, 7 anos acima de 60 anos. Então, quer dizer, com tecnologia, ninguém mais precisa carregar pedra, tem máquina, tem... Enfim, você pode trabalhar, ser produtivo, ser criativo, participar da cultura, participar da produtividade, participar das decisões do seu país em qualquer idade, porque você trabalha com o cérebro. É claro que o cérebro também tem aí algumas coisas lógicas, parte das coisas lógicas estão aí com os computadores, com a inteligência artificial, mas a gente não fala mais em gerações, a gente fala de ageless, nada de idade, nada de geração, eu gosto disso. Tem mais 50, tem 60 a mais, tem grupos assim que vão se organizando, tem o ageful também é um conceito legal, né? Vou falar isso aqui depois com o nosso convidado. Gente que está inteiro em qualquer idade. E esse negócio de programa 50 a mais, eu queria fazer um programa, na verdade, um evento quando voltar, um evento 40 a mais ou menos. Mas é isso aí. Pensa aí, em que lugar você está, na sua história, na história do mundo, o que é que você pode fazer com essa vida que você tem, como é que você se relaciona com outras pessoas de outras gerações, de outras idades. É sobre isso que a gente gosta de falar, é esse mundo que você vai encontrar no seu dia hoje, seja no trabalho, seja na rua, quando você puder circular nos lugares que você pode circular, mas a gente está aí a todo momento trocando ideias, enriquecendo a nossa vida, compartilhando experiências de gerações muito diferentes. Vamos nessa? Bom, vamos começar o programa então? Pode começar? Então, Roberta Toledo, chega aí para dizer o que é que a gente tem hoje.
Olá, que bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Vamos juntos fazer esse dia valer a pena. E você já começa bem ao escolher as notícias e o conteúdo que vai ouvir. Nossa curadoria é para isso. Aqui você sabe que tem sempre diálogos nutritivos que vão acrescentar algo positivo na sua vida e nos papéis que você desempenha. Nesta terça-feira, dois convidados bem legais. O papo vai ser sobre gerações e mentoria com Sidney Oliveira, autor de mais de 10 livros sobre liderança e dos best-sellers da série Geração Y. Há 20 anos trabalha como consultor de carreira com foco em gerações, desenvolvimento de mentores e jovens potenciais. E teremos também, direto da Itália, Suzy Chicoda, brasileira que vive no exterior há muito tempo, tem uma experiência inspiradora de superação após um câncer, o que a fez reorientar seu propósito de vida e resultou em publicações internacionais, livros, mentorias, entre eles, os 7 sentidos essenciais, como usar sua mente para viver, rir e amar. Já já, você pode participar dessa conversa aqui nos comentários aqui embaixo. Diga alguma coisa e aproveite para compartilhar também e nos ajude a aumentar essa rede conectada à boa atitude. Antes de abrir a conversa com o Sidney Oliveira, vamos dar uma olhada nas notícias lá de fora com o Irineu. Sempre lembrando que pior do que não ler nenhum jornal ou portal é ler um só.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí. Palavra-chave da Agenda Atitude hoje, ainda antes de entrar no primeiro portal aqui, é a aventura, diz James Conan. Observe a tartaruga. Ela só progride quando coloca a cabeça para fora. Entendeu? Entendeu aí? Vamos então olhar como é que tá o mundo lá fora, antes de entrar para o nosso primeiro papo. Começar aqui olhando pelo portal Folha de São Paulo. Algumas notícias, você sabe, se repetem. Algumas notícias têm impacto, estão em todos os jornais do Brasil e de fora também. E hoje o grande papo é esse. A agenda liberal do governo cai em descrédito na Faria Lima após intervenção da Petrobras. Faria Lima é o jeito de dizer onde é que está o mercado financeiro. E ontem o grande impacto foi a intervenção do governo no preço dos combustíveis, ou no preço, na verdade, da Petrobras, mudança de direção. Isso impactou, já está em quase 100 bilhões de reais a queda nos preços, a queda de valor da Petrobras. É claro que é um valor que se recupera, que afinal de contas é bolsa, né? Depois se acomoda, mas isso sinaliza algo importante, tanto em relação à postura do governo, como é que esse governo está alinhado com o tal mercado, com o liberalismo, com as privatizações. Isso manda uma sinalização e o governo está correndo atrás hoje, também está prometendo outra agenda também em relação à própria energia elétrica. Enfim, são aquelas medidas de governo que contrariam às vezes o discurso, que também deixam claro que existe uma agenda eleitoral e que nem sempre fica a agenda técnica de gestão. Mas vamos mastigar isso, você vai se aprofundar nesse assunto com muitos especialistas em toda a mídia, e é o que a gente aconselha: pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Leia vários analistas, veja vários pontos de vista, depois você firma aí a sua convicção. Mas o impacto foi grande. Guedes aposta em PEC para sua permanência no governo e defende pauta de privatizações. Um dos comentários é esse, que quem fica desprestigiado é o ministro Paulo Guedes, que tem toda a agenda liberal, que tinha lá no antigo presidente da Petrobras, um dos seus próximos. Enfim, pandemia ensinou que o hospital de campanha deve ser o último recurso. Como Bolsonaro corrói a liberdade de imprensa no Brasil, Huck ouve conselhos díspares sobre candidatura e flerta com siglas de esquerda e direita, é a pauta é a pauta 2022. Mas enfim, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Depois você entra aí no seu portal preferido e naqueles também que você não acompanha sempre para sacar como é que está a temperatura lá fora. E aí você resolve as decisões em relação àquilo que você acha que pode impactar a sua vida, a sua família, o seu mundo. Aqui você é mais importante do que a notícia. E mais importante do que a notícia é como você vai enfrentar a realidade. Vamos falar do mundo lá fora agora. Vamos para o nosso primeiro convidado nessa manhã. Mas antes eu quero saber uma notícia que a Roberta tem em destaque.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Irineu, você já ouviu falar do salário emocional? A partir de uma matéria da BBC News Mundo, a mexicana Maria Elizondia, especialista em recursos humanos, criou o Barômetro do Salário Emocional, uma ferramenta online baseada em pesquisas internacionais que mede os benefícios puramente emocionais que os indivíduos obtêm no trabalho. Ela diz que o salário econômico é a base, mas tudo mais tem que ser adicionado a essa equação. Todos aqueles elementos que ajudam você a crescer pessoal e profissionalmente. Esse é o salário emocional. Nós investimos um terço de nossas vidas no trabalho e não podemos pensar nisso apenas em termos econômicos. Sim, você trabalha por dinheiro, mas se tirar a parte econômica, o que você tira disso? Por que você trabalha? O salário emocional reúne todos os elementos que vão influenciar nas suas decisões no trabalho, como você se relaciona e todos os seus comportamentos. Mas ela alerta que um alto salário emocional não compensa um baixo salário econômico. Até porque a remuneração é a melhor forma da empresa mostrar que valoriza o funcionário. No final das contas, se as empresas querem reter seus melhores talentos, elas devem dar-lhes uma compensação financeira adequada. O salário emocional é algo que se soma ao salário econômico, diz a especialista.
Pois é, algumas empresas aproveitam esse salário emocional para atrair talentos ou para ganhar a lealdade de seus colaboradores e seus funcionários. E não há nada mais improdutivo, né, do que um funcionário infeliz. Esse infeliz não tem criatividade, não tem desempenho, não tem performance, não ajuda na comunicação. É improdutivo. Alguns exemplos de salário emocional, por exemplo, são horários flexíveis, folgas, creches, benefícios sociais, atividades de voluntariado ou espaços de lazer na empresa. É o que explica a IMF Business School, uma escola de negócios em Madrid, na Espanha. Coisas como reconhecimento, treinamento e planos de treinamento também fazem parte do salário emocional. Mas por que as pessoas trabalham? A resposta, claro, óbvia, é pelo dinheiro. Mas além da remuneração, existem esses outros elementos que podem aumentar ou diminuir a satisfação de uma pessoa no trabalho e que fazem parte do seu salário emocional. Tem vezes que a gente até paga para trabalhar, fala a verdade. Agora, qual é o salário emocional que você recebe? Está satisfeita? Está satisfeito com o que você tem recebido emocionalmente no seu ambiente de trabalho? E você que é líder, que tipo de salário emocional você paga, hein? Além do reconhecimento do talento da sua equipe. Vamos pensar nisso. No final do programa, eu vou colocar aqui uma lista de benefícios emocionais para aquelas pessoas do RH que ficam muito atentas em relação a isso, porque essa matéria é muito grande, muito interessante. No final, eu vou dar uma lista aqui dos 10 referências de salário emocional para você ainda. Mas agora vamos para o nosso papo. Vamos lá, Thiago?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Zé, ele é um cara ligado em gerações, escritor, mentor, palestrante, fundador da Escola de Mentores. Há 20 anos trabalha como consultor de carreira com foco em gerações, desenvolvimento de mentores e jovens potenciais. Ele é autor de mais de 10 livros sobre liderança e dos best-sellers da série Geração Y. Também trabalhou como executivo e diretor em diversas organizações do mercado financeiro. Com prazer eu trago aqui o Sidney Oliveira. Bom dia, Sidney.
Bom dia, tudo bom, Daniel? Prazer estar aqui com você.
A gente fica tentado a dizer para você, como é que tá aí, moleque? E aí, garoto, como diria o Serginho Groisman. Todo mundo é garoto hoje, Sidney.
É verdade. Você sabe que a gente fala das gerações, eu ouvi você no mesmo programa falar de geração Baby Boomer, X, Y. Tem uma geração que talvez a gente deveria entender. É a geração FY, tá? É a geração Forever Young. Ou aê. Seja, ninguém mais envelhece. A gente quer ficar jovem para sempre, né?
E dá para fazer isso, né? Dá para fazer isso, né? Tem várias compreensões filosóficas sobre ser jovem. É claro que do ponto de vista físico, a gente vai depreciar. Mas se mantiver a alegria e a felicidade, esse é o forever young que você fala, não é?
É, uma coisa que eu tenho percebido é que a atitude, ela é a grande responsável pela jovialidade. Ou seja, o corpo pode envelhecer, mas a atitude vai determinar quanto de jovialidade você consegue imprimir. E é evidente que a própria jovialidade é um motor de alavancagem para cuidar do próprio corpo, né? Então, de repente, se você tem jovialidade, você vai fazer escolhas que preservem o seu corpo, que passam pelas coisas mais clássicas, que é fazer exercício físico, tomar conta da saúde, se alimentar melhor, que a gente já conhece, né? Que ajuda a manter a máquina um pouco mais jovem, ou pelo menos desgastar com mais lentidão, até mesmo a escolha de atividades, a escolha de motivadores pessoais. Isso bagunçou toda a nossa realidade, né, Guilherme?
Você acha que a gente pode... Você acha que a gente pode ser mais feliz? Eu imagino que com essa quebra aí, por causa dos modelos de economia, dos modelos de trabalho, essa reinserção da pessoa idosa ou a pessoa que antigamente já ia para a aposentadoria, hoje ela é reinserção, não é porque só ela perdeu a aposentadoria, porque tem isso também, mas tem algumas pessoas que estão fazendo isso, e eu, por exemplo, sou uma delas, com alegria, dizendo que eu não saio de cena, né? Eu vou fumar a vida até a última ponta e vou dividir com os jovens, né, essa cena, porque eu estou no palco ainda. E assim como eu acompanho várias pessoas que não estão se lamentando, que estão atuando. Você acha que a gente pode ter todas as gerações mais felizes em nome da possibilidade de atividade que elas têm hoje?
Olha, o mundo é muito dinâmico. Inclusive, eu estava vendo a matéria um pouquinho antes de ter falado do salário emocional. E eu comecei a pensar em alguns indicadores de salário emocional. Até um ano atrás, um salário emocional, sabe o que era? Home office. Você trabalhar em casa era um benefício que alguns profissionais alcançavam na empresa. Ou seja, olha, um dia da semana você pode trabalhar da sua casa. De repente, a dinâmica do mundo mudou de tal maneira que hoje trabalhar no escritório virou opcional, eventual. Ou seja, a gente tem que entender que, primeiro, há uma dinâmica no mundo que altera. A gente muitas vezes não percebe essa dinâmica. E uma coisa que eu percebi, as pessoas que mais mantêm a juventude são aquelas que detêm uma capacidade, ou pelo menos se incorporam a capacidade de transformação. A realidade vai se alterar, nós vamos ter cenários alterando o tempo todo, e o que eu não posso ficar é obsoleto no cenário. Não quer dizer que eu vou ser aquele cara que vai conseguir, pá, agora sou no TikTok, né? Vou ficar fazendo TikTok, por quê? Porque provavelmente eu não tenho mais um entendimento disso, pelo menos não da mesma maneira que talvez um jovem sem consequência, um jovem que ainda não tem referenciais na vida possa fazer. Então tem muitas mudanças acontecendo. O que nós precisamos fazer é entender que a gente tem que continuar se transformando. E o se transformar significa que a gente, olha só que louco, a gente tem que se colocar na posição de novato o tempo todo. Ou seja, a gente ser aquele eterno aprendiz do poema, né?
É, o eterno aprendiz, aliás, o eterno aprendiz é da frase musical do dia aqui, da Agenda Atitude, aquela velha e clássica música do Gonzaguinha. E não ter a vergonha de ser feliz, de se atirar nas coisas, né? E saber que ser aprendiz é uma coisa muito divertida, uma coisa muito boa. Ô, Sidney, independentemente do seu interesse por esse assunto, você já saiu do mercado financeiro, né, com esse interesse em estudar gerações, trabalhou em várias áreas de consultoria e você é chamado para as empresas, porque as empresas estão antenadas para isso. Como é que elas conciliam as competências, os talentos, a energia, né, o tônus muscular, o que ela está procurando essa combinação? As empresas estão procurando essa convivência entre gerações hoje?
Sim. É, uma coisa que a gente tem que colocar em pauta é uma perspectiva de mudança que às vezes passa despercebido. Ou a gente acha que faz parte do jogo, só que a gente esquece, a gente não tem a mesma memória para alguns assuntos. Eu vou dar um exemplo. Há 30 anos atrás, nós estamos falando no final da década de 80, começo da década de 90, a expectativa de vida no Brasil era em torno de 65 anos. Quando eu digo a expectativa de vida, nós estamos falando exatamente daquela idade que é o comum. A gente começa a ver as pessoas morrendo, qual a idade mais comum, e 65 anos era a expectativa. Tá? Se a gente traz isso para o dia de hoje, não é raro a gente pensar que a expectativa é em torno de 80. A gente costuma dizer, né, eu acho que eu vou até os 80, o que vier a mais é lucro. Essa mudança de expectativa de vida de acrescentar 15 anos a mais, ela tem impacto na atividade da pessoa. Porque, veja bem, há 30 anos atrás, alguém que começou a trabalhar com 20 anos, ele teria uma dimensão de uns 35, 40 anos de vida de atividade, de geração de valor. Perto dos 60 anos, ele aposenta, e mais 5 anos e morre. Olha como fica bonito o plano, né? Tá até certinho. Agora, o que acontece se a pessoa não morre? Ou se, de repente, você está com 50 anos, você ficou aí os 50 anos. A pessoa que está com 50 anos hoje, ela está vivendo um parafuso na sua vida. Ela está com tudo torto. Por quê? Há 30 anos, quando ela estava no início da carreira dela, ela dimensionou tudo para 65, que era a realidade presente. Hoje ela chegou nos 50 e ela percebe que tem 80, então ela tem mais 30 pela frente. Pronto, ela já falou, eu tenho que preencher esses 30. E, Irineu, eu não estou falando de grana, eu estou falando de preenchimento de razão, de propósito, de atividade, de gerar valor e sim, também de sobrevivência, certo? Certo. E aí vem uma coisa, que as pessoas não pensam rápido. Elas olham depois, quando pensa, ela fica assustada. Porque um jovem hoje, com 20 anos, ele não vai pensar mais 45 pela frente. Ele já pensa mais 60 anos pela frente, perfeito? Porque é 80. Só que nos próximos 30 anos, vai aumentar esse número. Mais 10, mais 15 anos, ou seja, um jovem hoje deveria estar pensando de estragada, não 80 anos, mas 95. O de 50, que está pensando hoje 80, ele tem que entender que nos próximos 30 aumenta para 95. Então, uma pessoa hoje com 50 anos tem uma expectativa de vida real, e aí, óbvio, não é simples para todo mundo. Claro que tem pessoas que vão falecer antes, pessoas que vão até depois. Mas com tudo que tem, tecnologia, acesso, conhecimento, tudo isso vai colaborar para a gente pensar em 95 anos. Só que põe assim, 95 anos para quem está com 50 anos hoje, significa que agora ele não chegou no último terço da vida, ele chegou na metade. Então ele tem mais uma vida inteira pela frente. O que isso provoca? Bom, primeira atitude, as pessoas não sabem desse jeito, mas elas começam a pensar, pô, mas eu estou bem. Eu me sinto novo, eu me sinto ativo. Ela continua no mercado de trabalho, refaz, estuda novamente, volta ao mercado, repensa a carreira, pensa em novas carreiras, porque afinal de contas ele tem aí, assim, 30 anos pela frente no mínimo. E aí vem o problema. Porque no passado, quando eu tinha lá meus 20 anos de idade, alguém com 50, 55 estava como na vida? Estava tirando time de campo. Estava tirando. É, sabe aquela coisa? Não entrava em bola dividida. Ele deixava para os mais jovens. O que acontece hoje? O jovem está disputando espaço com um veterano ultraturbinado. E esse veterano, ele tem uma coisa que o jovem não tem: experiência. O jovem tem o que o veterano não tem: energia, disposição, desprendimento, aquela inconsequência. Mas o veterano tem a vivência, a experiência. Aí começa a haver um tremendo choque. O interessante é que nesse choque, se a empresa trabalha bem, ela transforma isso numa soma interessante para todo mundo. Porque o veterano tem um conhecimento que o jovem não adquiriu, porque ele não tem histórico. Então, o veterano serve de referência para o jovem. O jovem tem uma energia que contamina positivamente o veterano. Então, é o veterano falar, não, ai, deixa eu ver como é que ele faz esse app aqui, eu quero trabalhar. Então, isso pode ser muito positivo, e as empresas já sacaram isso, por isso que o debate geracional nas empresas cresceu muito, porque é uma soma. Então, a gente não fala mais de conflito de geração, a gente tenta e busca falar de encontro de gerações, onde, claro, cada uma das gerações tem o seu positivo e o seu negativo. Bom, esse pano de fundo já tem um monte de gente preocupada, eu vi alguns comentários, né?
Pois é, interessante, você trabalha muito o protagonismo hoje não é para você ter um personagem novo, é todo mundo é um personagem, todo mundo em todas as fases tem que achar o seu protagonismo dentro do seu lugar. Esse negócio que você estava falando de gerações e expectativa de vida, eu ainda não tão envolvido por causa dessa questão que você está tratando, mas talvez por causa da poesia do Carlos Drummond, eu descobri, né, aos 40 anos, eu descobri que eu já passava a ter menos futuro do que passado. E agora muito mais. Então, mas eu, quando eu fiz 40, eu comecei a contar regressivo. Daí fui para 39, 38. Enfim, ano passado eu completei 18 anos. Então eu estou com 18 anos. Eu sou um envelhecente. É, envelhecente até por causa do estudioso, e também o Mário Prata fez uma crônica maravilhosa para falar dessa fase da vida e da nossa geração, que a última fornada do Baby Boomer, como eu disse, eu faço parte, mas que inventou a adolescência e está inventando a envelhecência, porque depois dessa curva que a gente teve de mudança no mundo, de tecnologia, desse crescimento exponencial, a gente é obrigado a estar em cena e a gente tem que ser envelhecente, ter esse despreendimento que tem o adolescente, porque ele tem um mundo para conquistar, que ele tem muito futuro. Só que eu acho que nós, envelhecentes, temos uma vantagem. A gente pode ser até um pouco porra louca, porque a gente não vai pagar a conta no futuro, porque a gente não tem futuro tão grande assim. Então, é legal. E o adolescente não. Quando a gente faz uma besteira na adolescência, a gente vai pagar essa prestação depois. Mas como é que uma pessoa busca ser protagonista em qualquer fase da vida, Sidney? Como é que ela consegue estabelecer isso?
Eu gosto muito da frase da maturidade. E uma vez eu vi um filme que chama Leões e Cordeiros, e um dos atores lá, o Robert Redford, ele tem uma frase que me marca muito. Ele estava falando com um jovem, e ele comentou com o jovem assim, olha, à medida que o tempo vai passando, vai ficando mais difícil reverter as suas escolhas. Você faz escolhas. Quando você é mais jovem, é mais fácil você reverter a escolha. O preço a pagar não é tão alto do que o preço que você paga à medida que o tempo vai passando. Então, à medida que o tempo passa, vai ficando mais difícil reverter. Pode demorar mais tempo, pode ser mais custoso. E isso, a gente tem um nome, é a maturidade. Como é mais difícil reverter, significa que a gente é um pouco mais assertivo, a gente não toma decisões mais afobadas, mais ansiosas, pensa muito mais antes de agir. Esse processo é uma parte da história, que é a parte da maturidade. Um pouco de nós precisa perceber que se você tem um pouco mais de vida, você disse que começou a fazer contagem regressiva e está com problema com a contagem regressiva. Porque estendendo o tempo, você deveria ter revertido depois dos 50, não dos 40.
Não, eu estou contando como hora extra.
Eu sei.
Hora isso, porque a minha mãe está com 87, meu pai também chegou até aí, já tive gente que passou dos 100 anos, então, quando eu zerar, estou contando com hora extra, sim, fica tranquilo.
É, tem uma coisa que a gente não se dá conta, mas a gente está olhando muito agora, até por conta da vacinação, pandemia, que os idosos são os primeiros vacinados. Eu não sei se você percebeu, mas na sua juventude, você ouvia falar de alguém de 100 anos e era uma entidade, era uma pessoa no planeta, sei lá, era uma. É. A quantidade de pessoas com mais de 100 anos hoje é incrível. Nós estamos falando de pessoas com 110, 112 anos. E a gente fala assim, cara, 120 anos, 120 eu não sei, mas eu vi uma de 116. Qual é o limite? De quantos anos nós estamos falando? E é lógico que uma pessoa hoje com 116, ela está fazendo muita hora extra. Mas e quando isso for o lugar comum? Na minha adolescência, falar de alguém de 80 anos era tão raro quanto falar hoje alguém de 100. E hoje é o comum, 80 anos. Aliás, dependendo de quem é a pessoa, se ela é muito relevante publicamente, a gente está vendo que 90 anos é o novo 70, né? Então, esse movimento, a gente tem que redesenhar os nossos ideais de vida, os nossos propósitos. Esse esforço é um que a gente ainda não entendeu. As pessoas vão levando a vida e vai avançando, e o tempo vai passando, e a pessoa não está prestando atenção de que ela está ativa, que ela tem que ressignificar carreira, propósito, a vida dela. O que é que ela pretende fazer. Não dá para pensar mais naquilo que a gente chamou de aposentadoria, sentado num banco jogando xadrez, ou fazendo tricô, seja lá o que for. A gente está hoje num mundo mais dinâmico e onde, sim, quem é mais veterano tem uma contribuição, talvez não operacional. Aliás, nem é bom que seja operacional, porque, como você falou, o corpo, ele vai tendo velocidades com limites. Então, ele não precisa entrar no operacional. Mas aqui ele tem uma contribuição enorme para fazer, servindo de exemplo, servindo de referência. Esse é o nome que a gente dá quando a gente fala agora, vimos surgir aí muito a palavra mentoria, né? É esse exercício de pegar toda a tua vivência e disponibilizar para o mais jovem. Não é dizer para ele onde errar, não. Mas é dizer para ele que, olha, eu já fiz isso. Então, o exemplo que tem é o exemplo do choque. Ninguém aprende choque a não ser pondo o dedo na tomada. Qual é o papel do veterano? Evitar que o mais jovem ponha o dedo na tomada ou olhar a tomada e ver qual é a voltagem do lado? Porque tem tomada que pode matar. O veterano tem que olhar a tomada, mas ele tem que deixar o jovem tomar o choque, porque, e como você mesmo falou, quem vai viver nesse mundo mais tempo são eles. Então, eles vão ter que lidar com toda a encrenca que for criada, ou com as boas e más decisões que forem tomadas agora.
Pois é, a gente já está partindo para o final do nosso papo, está chegando a Suzy Chicoda, que tem uma experiência muito legal, ela vive fora do Brasil há muito tempo e também tem uma experiência pessoal muito inspiradora. Mas que bacana o que você falou, você vê. A sociedade, o mundo, os valores, eles se mantêm. E mesmo nesse momento de mudanças aceleradas, mudanças importantes, a gente volta a respeitar a ancestralidade. Quando você fala dessa combinação de mentoria, é para lembrar todo mundo que quem tem mais experiência é que é mentor. Você não é mentor aos 20 anos. Você é um potencial aos 20 anos, você é um talento, e você precisa ser orientado. E essa combinação é isso que você tem como essência dessa sua visão hoje, você que tem esse olhar para gerações. Você acha que o mundo está ficando, a despeito das coisas de Estado, a despeito da sustentação, como é que vai fazer a aposentadoria, você acha que o mundo está mais interessante agora com essa possibilidade de encontro de gerações?
Eu não só acho, como eu tenho visto uma grande mobilização. É óbvio que tem as distorções, tem os clichês, tem a parte de narrativas negativas, mas tirando o que a gente já sabe que é o ser humano, a gente está vendo aí um grande movimento, de um lado, dos veteranos querendo ser aprendiz e entrar no jogo e manter-se no jogo, com uma outra atitude. E de outro lado, a gente vê também muitos jovens entendendo que o caminho vai ser mais fluido se eles usarem as referências do mais veterano. Uma coisa que a gente percebe é que todo mundo está nesse barco. Então, o jovem de hoje, ele não precisa pensar com 95 anos de expectativa, porque nos próximos 60, isso também vai aumentar. Então, o jovem de hoje tem que trabalhar com um mindset de 110, 120 anos na sua expectativa. E ele sabe que ele vai ser veterano. Então, precisa aprender com o veterano a ver o caminho que ele fez justamente para a gente evoluir esse mundo. A gente tem que evoluir com decisões mais rápidas, com decisões melhores. Como sociedade, vai ser muito interessante isso.
Agora, uma coisa interessante que a nova geração trouxe para nós todos, ensinamento para os maduros, como você disse, embora a gente não seja banana para ficar maduro, mas para a maturidade, vamos dizer assim, é a ocupação do espaço-tempo. Um negócio que a gente estava falando até em off agora há pouco, porque a gente maduro, a gente na maturidade, se privava de viver para oferecer aos filhos a oportunidade de viver. Então você fazia uma grande poupança na vida para o seu filho estourar em 2 anos. Hoje não, hoje ele compartilha com o filho da experiência de viver. Ele não quer mais ter, não é mais a propriedade que manda. Eu acho que a maturidade ensinou isso. Olha, o ter não é importante, ainda que para ter segurança foi legal durante um tempo, deu uma estabilidade na vida. Mas se eu não usufruir, eu não tive vida. Então isso nós aprendemos já, do ponto de vista filosófico, né? Que temos esse direito. Aos 70 anos você pode fazer a sua folia, você pode fazer um projeto ousado. Como faria se você tivesse um intercâmbio cultural aos 20 anos?
A única coisa que não pode deixar escapar é o jovem fazer esse usufruto da vida com o esforço do veterano. Aí isso é perverso. Tá? Aí é perverso. O jovem, ele está numa atitude diferente da do veterano. O veterano antes trabalhava para usufruir no final. A gente percebeu que dá para usufruir no meio do jogo. Perfeito, dá para usufruir. Mas você ainda tem o trabalho e ainda tem o usufruto. Não dá para um jovem só querer o usufruto às custas do esforço de um veterano. Aí é perverso. A gente vê ainda que tem muito esse movimento, principalmente pai querendo sustentar, dá para o filho aquilo que não teve. Mas isso não é bom para o jovem, porque vai ter uma hora que ele vai ter que usufruir do próprio esforço. Nessa hora ele está frágil, ele tá fragilizado diante da realidade. Então, sim, usufruir durante o caminho é um aprendizado que o jovem trouxe. Mas ele não pode se acomodar e achar que o mundo foi feito para ele e ele só tem que usufruir. Não é bem assim. Tem um esforço dentro disso, tem consequência nas escolhas. Não dá para, eu faço, alguém resolve depois. Não, isso é infantilidade, é imaturidade. É o oposto do que eu acho que é a evolução do jovem.
É isso aí, Sidney. Dá para falar muito sobre isso. Espero que você volte aqui outras vezes para a gente falar, porque esse é um assunto do dia, é um assunto para as organizações, é um assunto para as pessoas. Funciona aqui como uma mentoria de sua parte para que a gente ajude as pessoas que estão começando o dia a pensar como é que elas estão nesse jogo. Fala para a gente como é que você atua hoje, como é que são suas consultorias, suas palestras. Tem o endereço do Sidney para passar aí?
Acho que tem endereço, estão colocando.
Sidney
aí,
Oliveira, o escritor, veja, Sidney Oliveira, escritor, ele não tem nada a ver com farmácia, tá? Esse não, Sidney, tá. Ele é da geração Y, aquele outro é Baby Boomer, é um sucesso tá. Como Baby Boomer, mas...
Tá bom, olha, quem quiser conversar, tem aí o site, a gente tem conversado esse monte de pensamento, eu tenho bastante coisa publicada na internet, então quem quiser conhecer, faça o que as redes sociais permitem, né? Se aproxima e começa a trocar ideia. A gente tem trocado muita ideia aí nas redes sociais, tá bom? Obrigado pelo tempo, Irineu, pelo espaço também, pelo bate-papo, que é delicioso. Eu sei que a Suzy entra agora, eu vou assistir também, tá bom? Então, obrigado por estar aqui nessa manhã com você.
Muito obrigado, Sidney, e até o próximo Papo Nutritivo com você, que isso é sempre bom para todo mundo que pode te ouvir.
Legal, muito obrigado.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Aventura é a palavra-chave hoje aqui na Agenda Atitude. A Helen Keller diz o seguinte para você: a vida é ou uma aventura audaciosa ou não é nada. A segurança é geralmente uma superstição. Ela não existe na natureza, não existe segurança. É, a vida é ou uma aventura audaciosa ou não é nada. Então, ouse. Vamos dar uma passeada aqui para dar uma olhadinha nos portais ali fora. Como é que está a temperatura das notícias? Já já a gente entra com a Suzy Chicoda, vamos ao Jornal do Brasil. Delegada da Polícia Federal na Lava Jato lavrou depoimento fake de testemunha. STF vai investigar. Análise órfão de Bolsonaro, o mercado desaba. Está relacionado também à troca da presidência da Petrobras, que impactou terrivelmente a cotação da empresa nas bolsas. O Ibovespa caiu 5%, a letra da própria empresa caiu, enfim, o prejuízo já chega a quase 100 bilhões. Esse é um dos impactos que sinaliza alguma coisa das diretrizes do governo, também de agenda eleitoral, também de escolhas e de políticas públicas. Informe JB, STF alivia o Caixa 2 de Onyx, o honesto. Com bênção da Procuradoria-Geral da República bolsonarista, ministro vai pagar multa. Toffoli aponta financiamento internacional a ataques antidemocráticos no Brasil. É, a gente sabe que a internet está muito frágil e é muito fácil fazer campanha, mexer com a psique social, com o que pensa, criar senso comum a partir da fabricação de notícias. A gente critica muito a imprensa grande por causa da opinião, por causa da linha editorial de um veículo, de outro, mas a gente não tem o mesmo senso crítico em relação ao pacote de informações que chega via internet sem nenhuma mediação, sem nenhuma responsabilidade. Ele também é manipulado em função de interesses econômicos, de interesses de grupos, e é isso que se investiga. Tem um assunto bastante interessante, isso é um debate no mundo todo. Eu quero até em algum momento trazer alguém, não sei, aqui no Brasil ainda, quem é que pode falar dessa interferência, de um jeito não partidário, mas para a gente entender a comunicação não mediada da internet e que influencia e que cria situações de conflitos, tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo. Mas é isso aí, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente dá uma passeada geral, depois você se aprofunda no assunto que você acha mais interessante, lendo em veículos diferentes, assim você firma melhor a sua convicção e elabora melhor as suas estratégias pessoais. Qual é o destaque aí, Roberta?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Empresa que investe no meio ambiente. A rede de supermercados Carrefour vai patrocinar a proteção da primeira unidade de conservação federal dentro do programa Adote um Parque do Ministério do Meio Ambiente. O patrocínio consistirá no repasse anual de R$4 milhões pelo Carrefour. O patrocínio será para a proteção da reserva extrativista do Lago do Cunhã, que é fiscalizada pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e continuará sob seu comando. Em troca, a empresa pode fazer ações de publicidade sobre o projeto que ajuda a proteger. O programa prevê que, ao assumir um parque, a empresa passa a ser sua patrocinadora pelo prazo de 1 ano. Vencido esse prazo, a unidade pode ser novamente oferecida à mesma companhia ou a terceiros.
Pois é, a Rede Carrefour é numa bela ação. Ela está fazendo isso, claro, em função da sua imagem institucional, todo mundo lembra. Uma série de protestos no Brasil desde o fim do ano passado, quando os seguranças da rede espancaram até a morte de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, em uma loja de Porto Alegre. Em dezembro, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou 6 pessoas pelo crime que ocorreu na noite da véspera do Dia da Consciência Negra, gerando uma série de protestos contra o racismo por cidades brasileiras. A empresa, então, dentro dessa outra postura, ela dá uma resposta para a sociedade, tenta dizer que ela é uma empresa vinculada ao social, vinculada também à questão ambiental, como é o caso aí, ela está também inserida num projeto do Ministério do Meio Ambiente, que é do Adote um Parque. Mas é importante quando a gente vê as organizações recuperando sua imagem, trabalhando sua imagem, fazendo investindo na área social e na área ambiental. Vamos para a conversa?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Opa! Ela é palestrante internacional, Mind Training, Neurocoach MCC, Master em PNL com o Dr. Richard Bandler. Ela já residiu em vários países como Espanha, Japão, Croácia, Rússia, Hong Kong, Itália. Atualmente reside em Londres, mas está numa passagem pela Itália, de lá que ela vai falar com a gente. A autora das obras Seja o Seu Próprio Milagre, coautora nas coletâneas Líder Extraordinário, Treinador, Mulheres Extraordinárias, ambas da editora Anjo, e do seu próximo lançamento que está chegando, o livro The Essential, Os Sete Sentidos Essenciais. Os Sete Sentidos Essenciais, como usar sua mente para viver, sorrir e amar. Ela já é um sorriso só. Suzy Chicoda, good morning, buongiorno. Bonjour, você está hoje no buongiorno, que você fala direto da Itália. Que lugar da Itália você está?
Bom dia a todos. Irineu, obrigada pelo convite. Sabe que é um prazer enorme estar aqui, né? Com você, porque, gente, sou super fanzoca do Irineu, das rádios, e agora dando uma entrevista aqui. É um prazer. Eu estou em Piemonte.
É um prazer ter você aqui. Eu tenho acompanhado o seu trabalho já há um bom tempo e eu queria que você realmente compartilhasse aqui. É uma experiência bastante inspiradora. Mas antes da gente entrar no seu papo, falar do seu livro, da sua experiência, eu falei, como é que é ser brasileira vivendo mais tempo da vida fora do Brasil do que aqui? Como é que é o sentimento de nacional, assim, quando você fica tanto tempo fora? Você se sente com o pé fora do Brasil?
Não. Eu sou muito brasileira, tenho o Brasil no meu coração e acompanho todas as notícias. Meus familiares estão no Brasil e não importa, gente. Eu saí, já tem mais de 30 anos aí quase que eu saí do Brasil, mas eu tô lá, meus amigos estão lá. E com essa internet agora, com essa tecnologia, gente, você não está fora de lugar nenhum, você, na verdade, está no mundo inteiro. Então, sou muito brasileira e com muito orgulho, viu?
Você sabe que entre as várias definições de saudade, uma das mais profundas, pungentes, acho que é do povo Bantu, né, que a gente tem o banzo. O banzo é uma saudade da terra. Então, os africanos escravos, né, que saíam do seu lugar, eles não tinham a mínima perspectiva de volta, então a saudade do escravo era banzo, que era uma saudade do seu lugar, era uma coisa dolorida, diferente dessa saudade das canções. Como é que é o banzo da brasileira voluntária, exilada voluntária? Como é que é o seu banzo? Como é que é a sua saudade do Brasil?
Olha, eu sinto muita falta do cheiro do Brasil, da terra mesmo, das caminhadas que a gente fazia quando era criança, que ia lá nas chácaras buscar verduras, da nossa comida. É diferente, né? O nosso povo é diferente. Então, esse calor humano brasileiro, eu sinto muita falta.
Bom, vamos entrar aqui no seu papo. A gente sempre tem entrevistas muito curtas, a gente quer ficar conversando com os convidados muito tempo, porque é diálogo nutritivo. A gente só traz gente nutritiva aqui mesmo, porque enriquece com uma conversa. Aqui a gente não joga a conversa fora, joga a conversa dentro. Seja o seu próprio milagre. Esse livro é um marco na sua vida, isso conta a história de uma virada na sua vida muito importante, ocorrida há 10 anos. Fala sobre Seja o Seu Próprio Milagre, o que é que trata esse livro?
Olha, eu sempre começo agradecendo, e eu queria agradecer ao César Romão, que foi o meu mentor literário, meu mentor de palestras, e que me ajudou a entrar nesse caminho. 10 anos atrás eu tive um câncer de mama, E foi, assim, muito desafiador para mim, porque foi num dos momentos que eu achava que estava mais saudável, bem, em todos os sentidos, financeiros, intelectuais, trabalho, enfim. Mas me quebrou minhas pernas, sabe? mas foi realmente para me colocar no meu caminho verdadeiro, para eu encontrar a minha missão, né? E daí o câncer trouxe para mim a oportunidade de reavaliar as coisas que tinham dentro de mim, que eu achava que estava bem. Às vezes a gente acha que está saudável aqui, mas o nosso coração está doente. E eu estava assim. Então, essa reviravolta me trouxe para o que eu sou hoje, para fazer aquilo que a minha alma brilha, que é compartilhar aquilo que eu aprendi, o sucesso que eu tive na minha quimioterapia, na minha rádio, que eu não tive nenhum efeito colateral, eu não perdi esse cabelo aqui, eu não perdi. E tudo aqui dentro, dentro da mente. Quando eu aprendi a trabalhar com a minha mente, aí as coisas abriram.
Então você acha que a sua cura, o seu milagre, digamos, foi por causa de uma atitude interna sua também, no enfrentamento dessa doença que é um estigma, especialmente para mulheres, esse tipo de câncer. Então, foi dentro de você o milagre, então? Você mesmo operou o próprio milagre?
Ninguém se dá conta disso, né? Porque, às vezes, as pessoas precisam ter alguma coisa para se apegar. A sua fé depende de alguma coisa. Quando você descobre que dentro de você, que é essa fé, esse Deus está dentro de você, você opera os milagres da sua vida. E é assim, são milagres não só de perder cabelo, mate físico, nada. É a sua evolução como ser, a sua evolução como, sabe, no teu propósito, na tua missão. É dentro de você, gente, está tudo aqui, ó.
Bom, mas aí vamos ver agora, fazer saindo. Bom, você... seja o seu próprio, você aprendeu sobre o câncer, sobre você mesma, e teve algumas visões. Quando acabou isso, que você começou a elaborar essa experiência, falar, puxa vida, o que eu aprendi, eu preciso compartilhar, o que é que você fez quando você falou, e agora, qual é a minha próxima vida? Eu acho que a gente tem várias vidas dentro de uma. Quando você escolheu a vida que você está hoje, o que é que você foi fazer primeiro?
Bom, eu queria compartilhar com muitas pessoas essa minha experiência, porque quando uma coisa é boa, a gente quer dividir, né? E eu sou assim, eu compro uma coisa, eu gosto de alguma coisa dá certo, eu quero dividir com todo mundo. Quando eu consegui esse milagre da minha vida, eu falei, pronto, agora quero compartilhar para o mundo. E foi aí que César Romão entrou na minha vida e me ajudou a me encaminhar, né? Tá nesse caminho maravilhoso.
O César já foi te ajudou a organizar o conteúdo, mas você teve uma atitude pessoal de experiência com outros doentes. É isso que eu queria que você contasse melhor. Acabou o seu problema, daí você se envolveu com outros doentes para tentar compartilhar o seu milagre.
Exatamente. Aquilo que eu aprendi, eu tinha que praticar, né? Então, como palestrante, como escritora. E aí eu comecei a me dedicar também aos hospices, que são lugares na Inglaterra onde as pessoas que já estão no final da vida, eles acham, né, que em 2 meses elas podem já fazer a partida. Então, eles chamam os voluntários para poder conversar, para poder servir café, para poder limpar. E eu fiz esse trabalho. E para mim foi uma escola muito grande para aprender a lidar com a morte e ver as outras possibilidades, porque você está vivo, mesmo que você morra daqui a 1 minuto, você tem vida. Como que essa vida tem que ser? Então, eu ajudava eles. Tinha uma senhorinha, isso eu nunca me esqueço, que ela falava para mim que estava morrendo de vontade de tomar um chá de camomila, e lá não tinha, e não podia levar nada. Aí eu levei escondido e dei o chá de camomila para ela, porque ela estava com vontade. Então, isso que é ter, tá feliz nos últimos momentos e minutos da sua vida.
Agora, vamos falar agora, assim, nesse tempo que a gente tem, desse seu novo trabalho que está chegando, que também é a sua base de treinamento hoje, de mentorias, ou de consultorias, ou de mind training, que é os 7 sentidos essenciais, que ele também é um resultado dessa sua experiência. Vamos falar sobre os 7 sentidos essenciais. Quais são esses 7 sentidos, Suzy Chicoda?
Bom, Os 7 sentidos essenciais, que é essa minha nova obra, fala exatamente do que eu me tornei, né? O primeiro livro eu aprendi, foi o que eu aprendi com o câncer. Esse é o que eu me tornei. E eu cheguei à conclusão que é através dos nossos 7 sentidos. Nós temos 5 sentidos básicos, né? Os que a gente já conhece, visão, olfato, tato, audição e tal. O sexto sentido é a intuição. E eu usei a intuição para poder me curar. Eu fazia as minhas visualizações, fazia PNL sem saber o que era PNL. Então, o sexto sentido é a tua intuição. E o sétimo é a energia, é a espiritualidade, é o que te conecta com esse ser supremo, superior, que é o universo, é Deus. Então, esses são os sete sentidos. Quando você coloca tudo isso em prática e começa a explorar através da sua máquina perfeita, que a máquina é o cérebro, pode ser comparada a um computador, gente, a nossa mente está muito mais que um computador, mas tecnicamente, como que você vai operar um programa, né? Você vai entrar na internet sem ligar um computador? Então, essa é a minha ideologia. Você tem que aprender a lidar com o cérebro. Como que você potencializa o teu cérebro? Nutrindo fisicamente, você precisa de exercícios físicos, mas exercícios dentro da mente também. Hemisférios, lobos e toda aquela coisa toda, ondas cerebrais. E aí você vai para o acesso da mente. E aí você começa a usar o teu subconsciente de maneira incisiva. O que, que você quer realizar? É lá no subconsciente que você manifesta. Então, sete sentidos traz essa pegada de você se descobrir fisicamente e entrar dentro daquilo que você quer manifestar na sua vida.
Pois é, autoconhecimento sempre, né? O reconhecimento de quem somos, o nosso potencial. E hoje a gente tem, graças à ciência, e especialmente à neurociência, que é o que mais evoluiu nos últimos tempos, a gente começa a ter um mapa um pouquinho melhor do cérebro, que ainda está muito longe, como você citou aí, intuição. Intuição, muita gente atribuía à espiritualidade, mas é um tipo de inteligência. Existem estudos de uma inteligência muito refinada que nós já temos aqui, já é uma tecnologia embarcada no ser humano de muito tempo. Ela só não é tão traduzível, não é tão lógica assim, por isso que ela não é tão fácil de ser mapeada, mas as pessoas, com a sua sensibilidade, ela consegue combinar. E essa espiritualidade, que é o que transcende a você mesmo, onde te conecta. Conecta com o universo. E isso nem sempre as pessoas precisam associar à religiosidade, mas é a conectividade que temos em relação a tudo que acontece com a gente, a tudo que acontece no universo, o como a gente impacta tudo, né, com a nossa presença, e como tudo que está no ambiente também impacta a gente. A sua experiência é muito legal. O que conselho, até para a gente depois, antes de fazer aqui o serviço de como as pessoas te acham, mesmo você estando fisicamente tão longe, que conselhos você daria para uma pessoa que está vivendo um dilema, assim? Ela não consegue ter astral porque ela está impactada por uma doença, está impactada por um problema que ela se acha incapaz de resolver, impotente. O que você daria de um conselho para essa pessoa? Como é que você falaria? Se cure.
Primeiro, gente, vocês têm que... Quando a gente tem um problema ou está passando por uma dificuldade, sinta essa dificuldade, fique triste, fique com raiva, não queira maquiar o que você sente. Assuma e o que você está passando. Depois, você tem que ajudar a tua mente, né, as tuas emoções, através do seu corpo físico. Como que é? Fazendo aqui, ó, alguns hormônios, ativando alguns hormônios, serotonina, dopamina, todos esses neurotransmissores que fazem a gente ficar alegre. Às vezes tem gente que tem problemas físicos de saúde, mas também que afetam a saúde emocional. Quando o seu físico não está bem, você não consegue ter esse equilíbrio. É o que a gente fala da saúde mental. Porque muita gente descobriu que agora precisa cuidar da saúde mental, achava que não existia. Então, quando você tiver um problema, né, primeiro você tem que respirar. Respira mesmo. Porque respirando você traz oxigênio para o teu cérebro e te dá tempo para você pensar e ver a mesma situação em ângulos diferentes. Respira, abusa, gente. Faça um mindfulness, que a gente fala, que é você simplesmente se concentrar no que você está fazendo. De repente não é ficar meditando, fechar o olho, ficar lá com a sua mente brigando. Não, é você estar cozinhando, mas concentrado naquilo. É tomando banho concentrado no teu corpo. Então, essas técnicas tão simples fazem a gente ver o nosso problema de outro ângulo. E olha, leia, se nutre, tem tanta tecnologia agora, a gente tem tanto material disponível, explora e aceita quem você é. Tá?
Olha, Suzy Chicoda, eu queria fazer essa entrevista aí, onde você está no Piemonte, com os grandes vinhos do Piemonte. Os grandes vinhos do Piemonte. A gente podia fazer uma série falando de experiência de vida, você contando coisas sobre a essência, e a gente aproveitar a essência vinícola também da região aí, além dessa sua simpatia, dessa sua beleza, dessa sua, desse seu brilho, porque é legal você ter passado por essa experiência, ver seus olhos brilhar, ver o quanto você é jovem. A gente tratou muito dessa juventude hoje aqui. Enquanto nada pode impactar uma pessoa negativamente, desde que ela não aceite, né, aquilo como negativo. Conta pra gente aí, passa aqui também na tela pra gente como é que a gente acha a Suzy Chicoda, porque ela tem a consultoria dela, ela também faz trabalhos online, ela dá palestras na Europa toda, também para brasileiros. E como é que as pessoas acessam aí o seu pacote de conteúdo, Suzy?
Pessoal, é Suzy Chicoda, como está na tela, é o mesmo nome no Instagram, o meu website é do mesmo nome. Eu faço esse trabalho agora, estou fazendo muito um a um, né, por conta da pandemia. É um trabalho super personalizado, vai lá no fundo da pessoa, a gente faz os equilíbrios energéticos, fala sobre os sete sentidos. E é isso, vocês me encontram aí, Suzy Chicoda, e enquanto eu tiver... Na pandemia, eu estou atendendo em todo mundo. Eu estou no mundo inteiro agora, gente.
É isso aí. Faça como a Suzy Chicoda. Seja o seu próprio milagre. Eu adorei o nome desse livro. Seja o seu próprio milagre. O milagre está aí dentro de você. Obrigado por sua participação, por sua energia, pela inspiração que você é, Suzy.
Obrigada. Posso só falar uma coisa muito rapidinho para quem está me ouvindo? Coerência. Mudando a maneira com que você pensa, muda a maneira com que você se sente. E a partir daí, tudo que você queira realizar na sua vida. É isso aí.
É isso aí. Suzy Chicoda aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Palavra-chave, agenda, atitude hoje aqui é aventura. Diz Albert Hubbard, para que levar a vida tão a sério se a vida é uma alucinante aventura da qual jamais sairemos vivos? Para que levar a vida tão a sério se a vida é uma alucinante aventura da qual jamais sairemos vivos? Bom, vamos dar mais uma espiada no portal de notícias, porque pior do que não ler nenhum jornal, ler um só, a gente já passou por três hoje. Vamos olhar aqui para o portal da Isto É, intervenção de Bolsonaro derruba a Bolsa e faz estatais perderem 113 bilhões de reais, porque isso sinaliza algum direcionamento do governo que abandona, talvez, a agenda liberal que tinha no discurso de Guedes, né, uma série de propostas, e isso é que deixa o mercado confuso. O juiz federal dá 72 horas para Bolsonaro explicar mudanças na Petrobras. Em vídeo, Toffoli diz que houve financiamento internacional nos atos antidemocráticos. Também demos essa notícia no outro portal. Incrível, para 24,5%, Bolsonaro é o principal responsável pela chegada de vacinas contra a Covid. Pois é, veja só, a notícia que fica é essa mesmo. As pessoas acompanham as notícias direto e indiretamente. Olha aqui um personagem antigo também, de volta aqui à manchete da Isto É. Polícia Federal indicia Kassab por crimes eleitorais em inquérito a partir de delação da JF. Então, depois você lê, aí está na palma da sua mão o portal de notícias, você vai ler o que é importante, o que pode impactar a sua vida, seu negócio, a sua carreira. Leia mais do que um, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, qual é o seu último destaque?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E aumentam os apelos para a criação de impostos sobre a riqueza, informa a agência France Press. Milionários cada vez mais ricos, num mundo onde o coronavírus aprofunda a pobreza, o contraste entre aqueles que têm mais e os mais desfavorecidos alimenta os apelos para a criação de impostos sobre a riqueza na América Latina. Muitas vezes catalogada como a região mais desigual do planeta, a América Latina apresenta fortes disparidades na distribuição de renda, o que a pandemia aprofundou, conforme indicadores recentes. A Rede Latino-Americana por Justiça Social e Econômica, LatinDed, revelou no final de 2020 que o 1% mais rico da região detém 41% da riqueza, mas este grupo contribui apenas com 3,8% da arrecadação dos cofres públicos.
Pois é, essa rede latino-americana por justiça social, na verdade, Latindade, com dois Ds, né? Ela revelou no final de 2020 que o 1% mais rico da região detém 41% da riqueza, mas esse grupo contribui apenas com 3,8% da arrecadação dos cofres públicos. Por isso, muita gente, inclusive a Oxfam, trabalha esse tema, que, na verdade, raramente a gente tem transferência de renda dos mais ricos para os mais pobres. Ao contrário, são os pobres, são os trabalhadores assalariados, é que tem uma arrecadação precisa ali, bastante volumosa em sua renda e em todas as classes sociais. 3,8% de contribuição para o PIB é realmente pouco, por isso essa grande questão. Mas vamos lá, vamos em frente e vamos saber quem é que vai estar com você aqui amanhã no Diálogo Nutritivo.
E por hoje é tudo isso. O Feliz Dia Novo ao vivo termina aqui, mas continuamos no Facebook e no YouTube. Para você que não pôde ouvir o programa, pode assistir a hora que você achar melhor. E pode também compartilhar, marcar aquelas pessoas que você acha que os assuntos de hoje podem interessar. Também agradecemos as milhares de pessoas que estão conosco nas plataformas de podcast. Amanhã, o papo vai ser o bom humor como lubrificante das engrenagens do relacionamento, criatividade e clima nas organizações, com Roberto Caruso, que criou a metodologia Humor com Propósito. Também teremos a presença de Araquém Leão, formador de analistas comportamentais, baseado na psicologia positiva. Ele é também especialista do comportamento do consumidor nas redes digitais, professor de MBA em marketing digital. Amanhã esperamos você aqui ao vivo, às 7h30 da manhã, para mais um Feliz Dia Novo inédito. Enquanto isso, acessa aí felizdianovo.com.br e até amanhã. Feliz dia todo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Prometi lá com a primeira matéria que a Roberta trouxe pela manhã sobre o salário emocional, a partir da pesquisa realizada em mais de 20 países e em vários tipos de empregos, pela mexicana Marisa Elizundia, que encontrou 10 fatores-chave que servem para medir o salário emocional. Em resumo, são esses. Registra aí, especialmente você que é de RH, você que é líder de equipes. Olha, salário emocional, autonomia, é a liberdade que se sente para poder administrar seu próprio projeto ou seus próprios projetos dentro da organização. Pertencimento é salário emocional, o fato de pertencer a um grupo que te valoriza e te reconhece. Criatividade, muitas pessoas acreditam que a criatividade é algo exclusivo dos artistas, mas mesmo as pessoas com trabalhos considerados mais sérios podem colocar sua marca criativa no trabalho. Plano de carreira, projeção de carreira no futuro, a perspectiva de médio e longo prazo na sua carreira também é emocional, pagamento é emocional. Prazer, claro, é a parte de curtir, ter momentos agradáveis no trabalho, explica a pesquisadora. Não podemos falar de felicidade porque ela é um conceito muito mais complexo, mas é possível ter momentos de alegria e diversão no trabalho. Isso vai ser tema amanhã aqui com o Roberto Caruso, que trabalha isso nas organizações. Também dominar sua função. A satisfação que você sente com um trabalho bem feito te enche de orgulho. Essa satisfação te faz ficar um pouco melhor a cada dia em sua função. Você começa a aprender o que vai dar certo ou errado, começa a se tornar proficiente no que faz. Outro salário emocional, inspiração, aqueles momentos que você tem graças ao seu trabalho, que geram um sentimento de ampliação de possibilidades, que te inspiram, que te dão uma nova perspectiva, uma nova forma de olhar situações e pessoas que talvez você não tivesse antes. Crescimento pessoal é quando, graças ao seu trabalho, você enfrenta desafios que o ajudam a melhorar como pessoa, a obter mais de si mesmo. Crescimento profissional são aqueles momentos que te ajudam a exercitar suas habilidades e seus talentos no caminho para ser um profissional melhor. Ter um propósito é quando você tem a sensação de que seu trabalho contribui para os seus próprios propósitos e os da empresa, que aquilo tem um significado para você. Para mim, esse é o principal. salário emocional, quando você pode trabalhar dentro de um propósito, quando o propósito da empresa, da organização, também é alinhado a esse valor que você cultiva. Aí é a combinação perfeita e a harmonia que faz você ter recompensas muito maiores e muito melhores do que o salário que você recebe no fim do mês. Porque o salário que a gente recebe acaba assim que a gente começa a quitar os boletos do começo do mês. Agora, a satisfação de um cliente, a satisfação que a gente tem pelo reconhecimento, isso não tem preço, como diz aquela propaganda do cartão de crédito. Sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Amanhã estou de volta aqui com a Roberta Toledo, com o Isidro, com o Tiago, com o Ulisses, com o Davi Aguiar, a turma da Rádio Positiva e do Feliz Dia Novo, 7:30 da manhã ao vivo, mas agora você sabe, está por aí, está nas plataformas de podcast e, por favor, compartilha. Compartilha aí essa rede conectada à boa atitude. Um feliz dia todo para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.